Okay. Penso que estamos em condições de começar a nossa audição, que foi requerida pelo PSD e pelo CDS-PP. As entidades que foram, portanto, cujo requerimento foi solicitada a presença foi o Observatório Português dos Cuidados Paliativos, e em sua representação está aqui o Dr. Manuel Luís Vila Capelas, a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, Dr. Duarte Soares, que está por videoconferência, e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, a Dra. Edna Gonçalves, também por videoconferência. Só por uma questão de agilização de trabalhos e, sobretudo, para os nossos convidados, dar nota que eles terão a oportunidade de intervir por três vezes, uma primeira a seguir ao PSD e ao CDS, à intervenção do PSD e do CDS, de 3 minutos, cada um. Depois, ainda numa primeira ronda, mas depois de terminarem todos os outros grupos parlamentares da sua intervenção, terão 7 minutos cada um. Portanto, pedi aqui alguma gestão de tempo nesta primeira ronda, uma vez que falarão duas vezes, 3 minutos logo mais ao início e depois 7 minutos no final. E depois, na segunda ronda, falarão 6 minutos no fim de todos os grupos parlamentares. E, sendo assim, dava a palavra ao grupo parlamentar requerente ao PSD, a senhora deputada Sandra Pereira. Tem 5 minutos. Muito obrigado.
Senhor Presidente, muito obrigada. Quero, naturalmente, antes de mais, cumprimentar a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Quero cumprimentar também o Observatório Português dos Cuidados Paliativos, na pessoa do Sr. Dr. Manuel Capelas, que está aqui presente connosco, e quero também cumprimentar a Sra. Coordenadora da Rede Nacional de Cuidados Paliativos, que julgo que quer a Sra. Coordenadora, quer o Dr. Duarte Soares, estão a acompanhar-nos online. De facto, a presente audição realiza-se com um atraso de mais de 6 meses sobre a data em que foi requerida. Ela foi requerida em dezembro do ano passado e estamos todos certos que, entretanto, se verificaram algumas situações extraordinárias, nomeadamente a aprovação do Orçamento de Estado para 2020 e a pandemia do Covid-19 neste primeiro trimestre, que contribuíram decisivamente para este adiamento que lamentamos, compreendemos, mas lamentamos, porque o nosso pedido de audição tinha exatamente a ver com o facto de ter sido divulgado nesse mês de dezembro de 2019 o relatório de outono do Observatório Português dos Cuidados Paliativos, documento que nos alertou e nos deixou algumas preocupações que interessa naturalmente discutir e refletir sobre elas. Esse documento concluía de forma muito preocupante, no entanto, sem qualquer surpresa para o grupo parlamentar do PSD, que a cobertura universal dos recursos de cuidados paliativos no nosso país está longe de estar alcançada, assim como revela profundas assimetrias a nível distrital, regional e de tipologias. Entretanto, também foi aprovada aqui neste Parlamento uma lei da morte medicamente assistida, que, não querendo tomar exatamente posição sobre a mesma, mas é para relevante, porque naturalmente que só com um desenvolvimento concreto dos cuidados paliativos é que podemos oferecer uma escolha completa ao utente. E como referi, estas conclusões que este relatório acarreta, embora graves, não nos surpreendem, quando temos presente que nos últimos 3 anos, desde 2016, 4 anos aliás, a Rede Nacional de Cuidados Paliativos apenas aumentou umas escassas dezenas de camas, o que significa que é um aumento muito incipiente, que nem sequer chega às metas que estão estipuladas, que já de si são absolutamente pouco ambiciosas face às necessidades. Todos nós sabemos que está estipulado cerca de 463 camas para os cuidados paliativos para o país todo, mas que as recomendações internacionais dizem que são necessárias cerca de 800 a 1000. E, portanto, estamos muito longe dos objetivos a que nós próprios que reconhecemos que são um pouco ambiciosos face às necessidades, mas estamos muito longe de os alcançar. E igualmente preocupante também é o facto de haver distritos em Portugal sem equipas de cuidados paliativos, como o Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos reconheceu, e portanto também não houve um verdadeiro investimento em recursos humanos dedicados a cuidados paliativos, como também foi chamada a atenção. E é portanto neste enquadramento que o PSD solicitou estas audições e aquilo que gostaríamos de... Temos uma preocupação presente, que é com o desenvolvimento dos cuidados paliativos em Portugal, que naturalmente, e como disse, reafirmo, é incipiente e que nós consideramos de grande importância e, portanto, gostaríamos que, num contexto tão grave e complexo como é aquilo que hoje vivemos, como é que se tem processado a relação com o Ministério da Saúde, a vossa relação com o Ministério da Saúde, em termos de aposta do Estado no alargamento desta rede que nós achamos que é prioritária para o país e que tem sido abandonada e esquecida e está muito aquém dos objetivos concretos que se propuseram. Eu gostaria também, já falei aqui da lei da morte medicamente assistida, e gostaria também de colocar uma questão relativamente aos encargos do Estado com as camas de cuidados paliativos, que são cerca de 109 euros por doente, por diária, e são superiores à comparticipação das camas de cuidados continuados, que é até 62 euros, sendo relatado constantemente que daí decorre uma consequência desumana e perversa, qual seja a de doentes em fase terminal ou pré-terminal serem enviados para a rede de cuidados continuados e só irem para os cuidados paliativos a poucos dias de falecerem como forma de poupar dinheiro ao Estado. E aquilo que eu queria perguntar, aliás, diz-se mesmo que esta prática é uma prática que estão a transformar os cuidados paliativos em cuidados de morte. E eu queria saber o que é que nós temos que fazer para inverter esta tendência e esta lógica dos números.
E, deputada, pedia a sua...
Vou terminar, já percebi que já passei o tempo. E, portanto, dizer que esta é uma área que merece claramente a nossa preocupação, que há cerca de 70% das pessoas que precisam de cuidados paliativos que não têm acesso a eles e que isto é uma situação muito preocupante e que temos que tentar inverter. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar as três entidades que estão connosco hoje, pelo Observatório de Português dos Cuidados Paliativos, o professor Manuel Capela, aqui presente, e à distância, o Dr. Duarte Soares, da Associação Portuguesa dos Cuidados Paliativos, e a Dra. Ana Gonçalves, coordenadora da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. De resto, os três grandes estrelas de um documentário da SIC ainda há pouco tempo, portanto, por coincidência, até bastante interessante, porque ilustrou bem parte daquilo que vamos discutir aqui hoje. E talvez começasse por isto, talvez começasse por dizer aquilo que devia ser óbvio e já estabelecido, que é que quando falamos de cuidados paliativos, falamos do que é hoje considerado um direito humano, de resto até considerado na lei, na Lei 31 de 2018, no seu número 6, que leio apenas para que nos relembremos, que diz que as pessoas em contexto de doença avançada e em fim de vida têm direito a receber cuidados paliativos através do Serviço Nacional de Saúde, com âmbito e forma previstos na Lei de Bases dos Cuidados Paliativos. É, portanto, um direito. Não estamos a discutir um luxo, uma circunstância excepcional, estamos a discutir um direito consagrado em lei. E é um direito que é consagrado em lei que falha e não chega a 70% dos portugueses. Portanto, muito longe da letra da lei e daquilo que foi aqui votado. Significa isto, portanto, que 70% dos portugueses de todas as idades continuam sem acesso a cuidados de saúde que podem intervir ativamente no seu sofrimento, no seu e das suas famílias, em situações de sofrimento intolerável ou destrutivo, doenças progressivas, demências, cânceres, AVCs, insuficiências de vários órgãos, e que os permitiria ajudar o seu fim de vida, e também convém que se diga que este fim de vida muitas vezes nos remete para os últimos dias, mas muitas vezes falamos de semanas, meses ou até anos, com dignidade e com qualidade. E é disto que estamos a falar. Esta reportagem de que eu aqui dava nota, enfim, passa a publicidade, refletia aquilo que já tinha sido dado a conhecer no relatório do Observatório, com bastante detalhe, e que na altura até deu também ocasião a algumas discussões aqui, algumas discussões, não diria, não é bem a palavra aplicável, mas algumas conversas na Assembleia da República sobre isso, e destacava só alguns dados que nos parecem particularmente, alguns pontos que nos parecem particularmente relevantes, que no SNS há muita falta de recursos humanos dedicados e formados para cuidados paliativos, os números são bastante autoexplicativos, em qualquer uma das categorias, médicos, enfermeiros ou outros tipos de profissionais, que por isso os profissionais estão muito sobrecarregados e o que leva a uma eventual menor capacidade da prestação dos cuidados de qualidade, que há poucos médicos dedicados a tempo inteiro nas equipas, que as equipas, quer hospitalares, quer comunitárias, são reduzidas, que há, por exemplo, há uma aposta real, pelo menos ou intencional, real não diria, há uma aposta intencional nas equipas comunitárias, com uma meta de chegar às 54, quando estamos ainda em 25, mas mesmo estas 25 não cobrem, na sua abrangência plena, os doentes a que têm a seu cargo, que a referenciação dos doentes está a ser feita tarde pelos médicos em geral e, portanto, se houvesse uma referenciação antecipada, também haveria uma melhor capacidade de resposta do ponto de vista dos paliativos, embora depois tivéssemos o problema do constrangimento da falta de recursos, que há um grande atraso nos cuidados paliativos pediátricos, os números aqui também são muito impressionantes. Enfim, muitos dados que de certeza aqui serão falados, mas que retratam e enquadram a situação que temos. Eu gostava de deixar três perguntas concretas, aproveitando a presença destas três entidades. Faça este enquadramento, eu acho que é impossível dizermos que a situação está bem encaminhada do ponto de vista de cuidados paliativos. A minha primeira pergunta tem que ver com o papel que estas três entidades que aqui temos hoje têm na capacidade de trabalhar articuladamente para a melhor prosecução de números e, sobretudo, de cuidados mais eficazes. E, portanto, perguntava se isso acontece ou se tem havido algum tipo de desarticulação entre as três entidades que impeça aquilo que devia ser um esforço conjunto para os melhores resultados possíveis. A segunda questão tem que ver com os planos estratégicos definidos pelo Governo. Já vamos no segundo conjunto de planos estratégicos, que é factual que não foram cumpridos, são insuficientes, apesar de muito esforço e de muitos pedidos de investimento, e, na verdade, as metas definidas pelo Governo já eram abaixo daquilo que são os benchmarks internacionais. Portanto, já tínhamos objetivos tímidos e nem a esses estamos a conseguir a chegar. E eu perguntava o que é que parece ser o grande entrave e o que é que realmente falta para que se possa conseguir tornar esta área, não numa área periférica, mas numa área central, no tal direito por onde começava a minha intervenção. Terminava com uma última pergunta nesta primeira fase, que tem a ver com a pandemia do Covid, que é agora um tema inevitável, mas porque fomos tomando consciência de que vários dos recursos que estão alocados, ainda que parcialmente, à área de cuidados paliativos foram redirecionados para a medicina intensiva, portanto desguarnecendo ainda mais esta área, e que paradoxalmente nos lares que foram particularmente afetados, nos lares que foram particularmente afetados pelo Covid e que são particularmente necessitados de cuidados paliativos, as atividades foram suspensas e os cuidados paliativos foram feitos via telefone. E, portanto, eu perguntava se isto também foi uma boa solução e se não teria sido possível, houvesse uma melhor articulação, a montante, ter tratado esta situação de forma diferente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar agora a um primeiro momento de audição das instituições aqui representadas, relembrando que têm 3 minutos nesta primeira intervenção e ainda na primeira ronda terão 7 minutos, portanto, alguma contenção. Passava a palavra ao Dr. Manuel Capelas. Obrigado.
Bom dia a todos, bom dia, Sr. Presidente, e muito obrigado por nos ouvirem em termos do Observatório, o que para nós é bastante relevante. Cumprimento também os meus colegas Duarte Soares e Dr. Ana, que, estando em instituições diferentes, com estratégias diferentes, perseguimos todos o mesmo objetivo. E isso é o aspecto mais importante. Respondendo às questões que foram agora colocadas, mais do que os dados que estão nos relatórios, não vale a pena estarmos aqui a dissecá-los, todos vocês já têm presentes. Eu poderia começar por responder numa pergunta. É possível atirar neste momento a máscara? É mais fácil. Portanto, começava por responder a uma das questões que foi colocada, que é a articulação entre as três entidades. Infelizmente, nós, quando o Observatório foi constituído pela Universidade Católica, e ressalto, apesar de ser na Universidade Católica, é um observatório interdisciplinar que envolve várias universidades, portanto, e investigadores de várias universidades, portanto, não é da pertença total da Universidade Católica, tem o objetivo de uma análise independente, porque, como disse no início, o que nos rastreia é o desenvolvimento dos cuidados paliativos. E houve um protocolo tripartido entre estas três instituições, no sentido de os compromissos e aquilo que nos comprometíamos a ajudar a desenvolver os cuidados paliativos, que foi unilateralmente revogado pelo Ministério da Saúde na instituição ou na Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, sobre fundamentações inadequadas e não verdadeiras, que era de que nunca tinham sido utilizados nem sido solicitado a utilização do protocolo, o que não é verdade. Há uma quantidade de mails que o pode justificar, que pedimos dados para poder analisar e nunca nos foram sequer respondidos nem transmitidos. Portanto, unilateralmente foi revogado. Portanto, não há articulação. A articulação que existe é com a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos. Mais uma vez, procuramos atingir os mesmos resultados. Nem sempre estamos de acordo, mas procuramos sempre analisar todas estas questões e sermos independentes nesta questão. Portanto, em relação ao que fazer para inverter a lógica até agora, eu penso que talvez o erro original e o pecado original de todos estes planos estratégicos teve a ver com não ter sido feito um reconhecimento da realidade no momento. Ou seja, avançou-se para planos estratégicos sem fazer aquilo que nós chamamos em gestão o baseline. Portanto, avançou-se, ainda agora, portanto, e foi chamada à reportagem do passado fim de semana, foi dito publicamente pela Presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos que, mesmo que houvesse todo o dinheiro do mundo, não havia profissionais. Então, se não há profissionais, não vale a pena nós termos estas metas que temos quando não podemos ter estas equipas. Portanto, vamos ser realistas, é preferível dizermos que só podemos ter 10 equipas, mas estas 10 equipas estão no terreno, têm os médicos a tempo inteiro, têm os recursos que a própria ACSS e que a Comissão considerou como essenciais e depois não os fazer ou não os fazer cumprir, o que é qualquer coisa, na minha perspectiva e enquanto observatório, é esquizofrénico, que é eu crio normas que depois não as cumpro, não as faço cumprir e promovo que os serviços se abram com recursos mínimos, muito abaixo do mínimo, que nem sequer corresponde. Porque se nós formos a ver, a cobertura de médicos para aquilo que era o necessário para as equipas que estão neste momento para o terreno, apenas responde a 14% daquilo que era necessário. Portanto, não podemos dizer que temos 50% do território coberto com equipas comunitárias, quando depois só temos 14% de tempo médico daquilo que é necessário de acordo com as normas da ACSS. Portanto, a lógica é, essencialmente, por um lado, a Comissão, e isso tem sido algo que tem sido notório por várias equipas, ter uma atitude muito autista e muito narcísica. Não houve ninguém, não há críticas, e quando há críticas, a primeira resposta é estamos contra a Comissão, não, a tentar descredibilizar as pessoas, não descredibilizando os métodos, porque ainda por cima o Observatório tem uma comissão externa que audita os seus processos. Posso-vos dizer, o Presidente da Associação Internacional de Cuidados Paliativos, o Presidente do Centro Atlantis, que é sediado em Navarra, uma investigadora da Faculdade de Medicina de Coimbra e um investigador da Universidade McMaster em Canadá. Portanto, temos alguém que nos audita para lá de nós e que não está envolvido diretamente nestas questões. Portanto, uma atitude não narcísica e uma atitude menos autista promoveria, de certeza, o diálogo entre as pessoas e tentarmos encontrar as melhores soluções. Os grandes entraves dos planos estratégicos é algo que é inexplicável. Não sei se será questão económica, mas há questões que nos levantam as questões. Se está definido desde o primeiro plano estratégico e estamos a terminar o último, portanto, estamos praticamente no final do segundo, como é que é possível que os centros hospitalares universitários continuem sem camas de cuidados paliativos, quando era um objetivo máximo para fazer centros de excelência? Como é que aceitamos que o IPO de Lisboa continue a não ter uma unidade de cuidados paliativos e ao fim de 3 anos e meio nada seja dito e nada aconteça nestas questões? Qual é o verdadeiro poder de uma Comissão Nacional? Qual é o verdadeiro interesse político? E aqui não nos move qualquer questão política de partido A, B ou C. Garanto, por toda a minha honra pessoal, move uma questão, teria esta mesma pergunta, estando o Governo que está neste momento, como a teria com qualquer outro tipo de Governo nesta altura. Se há estes objetivos, se há estas metas, porque é que não se fazem cumprir? De que forma é que um hospital tem um poder superior a uma decisão do Ministério da Saúde, que é de não abrir uma unidade que está preconizada que deve abrir? E depois a questão que se nos coloca e que foi agora continuamente falada.
colocada dos recursos direcionados para o Covid tem mesmo a ver com o facto de as pessoas não estarem a full-time em cuidados paliativos. Ou seja, como só uma parte vai lá o seu part-time de serviço, o que faz, deslocámos para tratar 30 mil, que nem todos foram no hospital, uma quantidade significativa de profissionais, quando temos 100 mil doentes, fora as suas famílias, a precisar deste tipo de cuidados no país. Portanto, ou seja, fizemos esta deslocação e peço imensa desculpa enquanto profissional de saúde, não consigo aceitar que se resolvam problemas de fim de vida unilateralmente apenas por questões telefónicas. Quer dizer, o telefone é uma ótima ajuda, mas não resolve todos os problemas, porque pode ser um complementar, não pode ser a única forma de contactar com estes doentes, e isso repensa, quer dizer, que em favor do Covid, com todo o direito que houve, e não discuto essa questão, não se poderia desmenosprezar os cuidados a outros doentes, nomeadamente os cuidados em fim de vida.
Muito obrigado. Passava agora a palavra à Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, o Dr. Duarte Soares, que está por videoconferência. 3 minutos. Obrigado.
Muito bom dia. Espero bem.
Sim, estamos a ouvir.
Eu queria agradecer à Sra. Presidente da Comissão de Saúde a oportunidade de toda a Associação participar. Agradecer igualmente aos senhores deputados, subscritores das petições para esta audição e dizer que o fazemos num momento oportuno, que é muito bem contextualizado, como já foi dito, por um canal generalista que faz uma reportagem bastante abrangente e sensata. Mesmo antes de falar dos resultados do observatório, vou falar um pouquinho sobre esta entidade, dizendo e reforçando aquilo que já foi dito, que é uma entidade autónoma, independente e de utilidade de interesse público, como é a Associação Portuguesa de Cuidados Paliativos, e que aguarda a Associação há 2 anos o parecer do Conselho de Ministros para aprovar ou não o pedido de utilidade pública. Portanto, este OPCP é totalmente apoiado pela APCP, até com financiamento para projetos específicos, e cumpre a sua missão tal como cumprem outros observatórios noutros países, nomeadamente em Espanha e no Reino Unido, uma base do Observatório de Lancaster, que faz exatamente aquilo que o OPCP faz em Portugal. E, portanto, é com surpresa que em 7 de junho de 2018 assistimos a esta quebra unilateral do protocolo em que o OPCP é referido persistentemente a entidade privada com uma entidade própria, que não é claramente o nosso entender. Não é? Isto na prática e para os portugueses, portanto, achamos que é uma boa oportunidade para se explicar aos portugueses porque é que isto acontece, quando é factual e recente, que é o próprio Ministério que reconhece não saber quantos doentes trata, nem quanto dinheiro gasta nesta área, o que é claramente preocupante, mas cria uma dificuldade de logística às equipas do SNS que não sabem, não sendo impedidas de responder ao OPCP, não sabem se o devem fazer ou não e que meios e para que fins é que estes dados são dados. Sobre o relatório, convém contextualizar também que estes são uma discussão que é tida 8 anos passados desde a Lei de Bases de 2012, que é feito também 4 anos passados da criação da Comissão Nacional e 2 planos estratégicos, e é uma oportunidade certa para fazer um balanço das legítimas expectativas que vão sendo persistentemente criadas aos portugueses, e caso não estejam cumpridas, de se pedir responsabilidades do ponto de vista político e executivo a quem de direito. Temos então 70% da população sem acesso, temos muita variabilidade demográfica e os resultados, terá que ser dito com toda a cordialidade, mas com toda a franqueza, são francamente maus, não é? Francamente, muito poucos resultados. Já pela estratégia em si, a Associação de Defesa de Cuidados Paliativos tem fortes discordâncias enquanto ao caminho a seguir estratégicos, ainda que tenha tido, enfim, 3 dias úteis, em dezembro de 2018, 3 dias úteis para se pronunciar sobre este plano, e o fez no próprio dia, eu tenho aqui o documento aberto a meu lado, mas tem discordâncias estratégicas relativamente às metas que já foram abordadas, enquanto aos recursos que são necessários, enquanto ao número de camas, enquanto à inexistente variabilidade ou adequação regional conforme as especificidades demográficas, enquanto às equipas comunitárias, enquanto ao papel do setor social em toda esta estratégia, e isso disso decorre para muitos produtores do setor social e até privados, convencionados com o Estado, e relembro que hospitais privados em cuidados paliativos não é apenas o Hospital da Luz, há outras entidades que nos reportam muitas dificuldades. Enquanto aos incentivos à produção hospitalar ou à falta deles, em aumento de penalizações caso equipas intra-hospitalares não cumpram certos parâmetros. Enquanto a alocação, aqui também já foi dita, dos centros de referência, nomeadamente nos sete centros hospitalares comunitários, e reforço esta ideia de que temos uma grande parte sem qualquer cama de cuidados paliativos. Portanto, muito poucas camas abertas em 4 anos, sobretudo atendendo àquilo que são as metas internacionais, muito poucas novas equipas comunitárias, necessidades de recursos humanos que são, muito honestamente, confrangedoras neste momento, e o argumento da escassez de recursos humanos apenas pode ser válido para os médicos, e aí vamos abordar em seguida. Primeiro, psicólogos e assistentes sociais não podem dizer que, enfim, que existem poucos disponíveis para serem contratados imediatamente pelo Sistema Nacional de Saúde. E para os médicos...
Doutor Duarte Soares, pedia-lhe que terminasse esta primeira intervenção, está bem?
Mal termino posso. Que para Obrigado. Os médicos, então, a associação já propôs e voltará soluções muito específicas para quebrar esta dificuldade momentânea.
Muito bem, muito obrigado. Passava então agora a palavra à Rede Nacional de Cuidados Paliativos, a doutora Edna Gonçalves, também para 3 minutos. Obrigado.
Muito bom dia, penso que me estão a ouvir.
Sim.
Sim, eu não sei se vou conseguir aqui partilhar depois alguns ecrãs, mas cumprimentar os seus deputados e agradecer, obviamente, aos seus deputados que solicitaram esta audição. Esta audição é, na verdade, importante que o país se preocupe com os cuidados paliativos. Eu estava ouvindo bastante mal o doutor Duarte Soares, espero que me estejam a ouvir um bocadinho melhor do que eu ouvia. Mas estão a ouvir bem?
Sim.
Faz bastante eco. Mas, bom, então, só procurando aqui, de um modo geral, responder, em relação à articulação das três entidades, o Observatório Português de Cuidados Paliativos, a APCP e a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, desde sempre, tem tido toda a abertura para participar, para colaborar com estas três entidades. Aliás, a APCP foi e é coautora, participou, deu opiniões, como disse o Dr. Duarte Soares, nos dois planos estratégicos que fizemos. Como disse o Dr. Duarte Soares, e é normal que aconteça, nós estamos de acordo em tudo, mas em muitas coisas estamos de acordo. E aqui, na última edição do plano estratégico, que no fundo é que a grande, grande diferença em relação ao primeiro plano estratégico que fizemos, reporta precisamente aos cuidados coletivos pediátricos. Dizer-lhes que o plano estratégico, na sua componente de cuidados paliativos pediátricos, foi todo ele delineado com a colaboração do grupo de pediatria da APCT, a que se juntaram outros profissionais de pediatria, que não fazem parte do grupo de pediatria da APCT, mas que fomos também pedir a sua colaboração, nomeadamente ao grupo da Sociedade Portuguesa de Pediatria e a alguns outros profissionais de pediatria que não estão em nenhum desses dois grupos. E, portanto, toda a estratégia alinhada do ponto de vista da pediatria no plano estratégico 2019-2020 foi feita em total concordância com estes grupos da pediatria. Em relação realmente ao atendimento e ao pouco desenvolvimento, como sabem, só desde 2018 é que os cuidados coletivos pediátricos estão sob a tutela da Comissão Nacional e, por isso, só neste último versão do plano estratégico é que sai um plano. E o que foi delineado com o apoio destes grupos da pediatria, nomeadamente da APCP e da Sociedade Portuguesa de Pediatria, foi haver 5 equipas intra-hospitalares pediátricas especializadas, 6 equipas, 4 equipas especializadas, portanto, 5 equipas especializadas, peço desculpa, nos grandes centros hospitalares que têm serviços de pediatria grandes, 2 no Norte, 2 em Lisboa e Alentejo e 1 na região centro. Desses 5 centros, neste momento estão em plenas funções 4 e está já nomeado e já em funções, embora a Comissão Nacional ainda não tenha anunciado, porque faltam ali alguns que não tenho na equipa, falta a equipa do Centro Hospitalar Universitário de São João, que, como digo, já tem alguma atividade, mas no nosso entendimento faltam ainda algumas questões e por isso não está anunciado no portal. Para além destas 4 ou 5 equipas, temos também as 2 equipas não especializadas dos 2 IPOs, do Lisboa e do Porto, que têm cuidados paliativos pediátricos, uma vez que o IPO, lembra, não tem cuidados coletivos pediátricos. Também dizer-vos aqui em relação à pediatria que este plano estratégico, feito com o apoio dos grupos de pediatria, prevê estas equipas a trabalhar em articulação com as outras equipas de cuidados coletivos ditas de adultos, mas que não serão provavelmente de adultos, e isso já está a acontecer. Temos equipas comunitárias de suporte em cuidados coletivos que apoiam crianças que são referenciadas por estas equipas hospitalizadas ou não hospitalizadas também, os IPOs, nomeadamente, e temos também algumas crianças e jovens a serem internados em unidades de cuidados coletivos. Mudando aqui, portanto, focando agora também e pegando naquela que estava a ser a minha resposta sobre a articulação das três entidades, como disse o professor Manuel Escapelas, efetivamente fizemos um protocolo de colaboração logo no início, um protocolo com validade de um ano. Esse protocolo previa uma revisão ao fim do ano para ser ou não renovado. Acontece que, como não houve trabalho, o plano não foi renovado, portanto, a revogação não foi provavelmente unilateral, foi bilateral, porque não houve trabalho. E porquê é que não houve trabalho? Porque uma das questões que se pôs na altura, e aqui eu não vou falar em diagnósticos médicos ou autismo, e tenho muito respeito pelas pessoas autistas.
Doutora Edna, podia que concluísse, está bem?
Certo, estou a tentar responder só. A grande questão foi que não houve efetivamente aqui entendimento sobre o que era a possibilidade de resposta e aquilo que o Observatório estava a pedir. E, efetivamente, este é um dos problemas e, na verdade, fica difícil fazer estudos e levantamentos da base, contrariamente ao que o professor Manuel Escapelas foi feito, um levantamento da base do que existia na altura. Nós ainda hoje em Portugal não conseguimos dizer com segurança quantos doentes estão a ser atendidos pelas equipas que já existem. E este é efetivamente um problema. Tinha outras respostas aqui para dar, mas se calhar na realidade...
Sim, daqui a bocadinho já terá mais tempo, está bem? Passava agora então a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Anabela Rodrigues. Obrigado. 5 minutos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, um cumprimento especial aos nossos convidados. Obrigada por terem vindo e por estarem aí a pedido para nos darem a vossa opinião e a vossa visão sobre o estado dos cuidados paliativos em Portugal, de como estão a ser implementados e a vossa visão até de como melhorar. Uma palavra de reconhecimento pelo trabalho que têm desenvolvido nesta área e louvar o empenho do Observatório Português de Cuidados Paliativos em investigar e acompanhar o desenvolvimento destes serviços. Não posso deixar de dar aqui também uma palavra aos doentes que precisam destes cuidados, eles sim, os verdadeiros heróis, que não foram derrotados pela doença, mas têm a sua vida limitada, mantendo o desejo de querer viver o tempo que têm de vida com qualidade e na sua plenitude. Uma palavra também às famílias, que são o suporte destes doentes, e ainda uma palavra de reconhecimento aos profissionais de saúde que trabalham nesta área, dão o seu melhor e põem ao dispor destes doentes os seus conhecimentos para ajudá-los a viver ativamente até ao final das suas vidas. Efetivamente, entendemos e reconhecemos que ainda há muita coisa a melhorar e que existem algumas fragilidades na prestação destes cuidados. Mas não posso deixar de dizer também que foram conseguidos grandes avanços nos últimos anos e que esta continua a ser uma prioridade e uma grande preocupação para o Partido Socialista. Consultando os dados oficiais, verificamos, por exemplo, um aumento significativo do número de camas entre 2015 e 2017, um aumento de quase 100 camas, de 278 para 376. Em 2014, tínhamos 24 unidades de internamento, 23 equipas intra-hospitalares e 11 equipas domiciliárias. Envolvidos estes anos, temos 28 unidades de internamento, com 381 camas, 45 equipas intra-hospitalares, com uma cobertura de 100% em todos os hospitais distritais, 24 equipas comunitárias e 6 equipas intra-hospitalares de suporte de cuidados paliativos pediátricos. O acesso aos cuidados paliativos tem melhorado substancialmente nos últimos anos e foram dados grandes passos. Foi criada a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e os respectivos coordenadores. Foi feito o plano estratégico para o biênio 2017-2018 e também 2019-2020. Avanços também no que diz respeito aos cuidados paliativos pediátricos. Foi feito o enquadramento